Com a gente no estúdio da CBN, o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, ele que abriu mão da candidatura ao governo do estado. E está com a gente exatamente para explicar o que aconteceu. Silvio, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia. É um prazer estar de volta aqui na CBN. E logo, logo devo estar novamente retomando aí o Cidadania e Sustentabilidade, conversando todo dia com os nossos ouvintes.
Bom, prazer receber o Silvio. Fazia tempo que não recebia ele ao vivo aqui no estúdio, no período da manhã, no nosso jornal. Bom, Silvio, eu acho que a grande pergunta que todo mundo quer ouvir de você é: por que abriu mão da candidatura?
Bom, para responder isso, Ronaldo, vamos para um passo antes desse. Por que eu saí candidato? Essa é a pergunta importante. E eu nunca neguei isso, e em todas as entrevistas que fiz, inclusive aqui na CBN, deixei claro que o motivo de disputar essa eleição era apresentar um jeito diferente de fazer gestão pública, que foi o que aconteceu com Maringá. Nós fizemos aqui um jeito de governar com a participação efetiva da sociedade, com um projeto de planejamento de longo prazo. Maringá se tornou, de uma cidade literalmente quebrada, numa referência nacional durante o nosso período. E nós queríamos mostrar isso para o Paraná. Nós queríamos expor este modelo para que as cidades paranaenses pudessem, ao tomar conhecimento dele, eventualmente adotarem um novo jeito de fazer gestão, e com isso teríamos prestado uma grande contribuição, até porque a gente sabia que ganhar a eleição ia ser difícil. Numa coligação pequena, nós com pouco tempo de televisão, concorrendo contra as grandes máquinas, nós teríamos uma chance relativamente pequena de ganhar a eleição. Portanto, o objetivo era passar esta mensagem e fortalecer a posição do nosso partido. Isto acabou acontecendo de uma forma diferente. Com o convite do governador para que a Cida considerasse a possibilidade de ser a vice, nós passamos a ter a condição de mostrar esse modelo de gestão, de falar de Maringá, do que aconteceu aqui, agora não por meu intermédio, mas por intermédio da Cida. E este objetivo continua alcançado do mesmo jeito. O partido sai fortalecido, porque na nossa coligação, nós não conseguimos fechar nenhuma outra coligação. Todas elas foram, digamos, esvaziadas. E eu não vou julgar aqui por que razão, mas nós não conseguimos fechar nenhuma coligação, o que não nos permitiria fazer legenda, nem para estadual, nem para federal.
Ou seja, não ia eleger ninguém.
Nós não íamos eleger ninguém. Os nossos candidatos iriam para a rua pedir votos, sabendo que não iam conseguir eleger ninguém. Isso foi o que aconteceu na última eleição aqui em Maringá, quando o Walter Viana foi um dos mais votados e não conseguiu legenda, portanto não se tornou vereador. E aconteceu na eleição anterior, quando o Jura teve 65 mil votos, foi o 16º mais votado dos federais e não se elegeu porque nós não conseguimos fazer legenda. O partido não estava disposto a ir de novo para esse esquema. Outra vez cometeu o mesmo erro. E nós não conseguimos fechar as coligações. Então, o que, que ficou? De um lado, a possibilidade de termos a vice-governadora de Maringá, se o Beto ganhar a eleição, evidentemente, vamos trabalhar para que isso aconteça, mas temos a possibilidade de daqui 3 anos o governador sair para ser senador e a Cida assumir o governo, quer dizer, uma possibilidade, e isso é importante para Maringá. Passamos a ter um compromisso de que a Cida, no programa da campanha, vai transmitir as informações sobre Maringá que eu iria transmitir durante a campanha, ou seja, a intenção que nós tínhamos está preservada, e foi assegurada ao PHS uma legenda que permite a gente disputar uma vaga de federal e uma de estadual, que nós não teríamos nenhuma chance. Então, isso estava colocado de um lado. E do outro lado, só eu. É o Silvio Barros concorrer ao governo e mais nada. Então, eu não tenho a vaidade desse tamanho. Eu não jamais pediria ao meu partido que fosse para um sacrifício desse, não pediria à Cida que disputasse uma vaga no Senado com pouca chance de ganhar, só porque eu queria ter a chance de botar minha cara na televisão e dar o meu recado. Se nós vamos conseguir dar o recado de outra forma, se Maringá vai ser prestigiada, se o partido vai ser fortalecido, eu entendi que era melhor eu abrir mão e renunciar.
Mas esse entendimento de abrir mão e renunciar não foi, digamos, sem custo, né? De alguma maneira te incomodou.
É claro, mas o custo foi pessoal, né? Eu era o único... Na verdade, depois eu descobri que eu não era o único incomodado. Eu recebi muitas manifestações de solidariedade de pessoas que eu nem esperava, que se sentiram também tão tristes quanto eu com essa decisão. E isso, para mim, até me ajudou, porque alivia um pouquinho a situação. De qualquer forma, eu sempre afirmei, quem me conhece aqui em Maringá sabe, eu sempre afirmei que estou na política para servir, para beneficiar os outros, não a mim mesmo. E agora eu tive um teste, eu passei pelo teste. Era a chance de querer resolver o meu problema e eu ser candidato ou beneficiar o partido, beneficiar essa cidade de Maringá, fortalecer uma situação. E, evidentemente, eu fui nada mais, nada menos do que coerente com o que eu sempre fiz na vida, em termos políticos. Não é o meu interesse pessoal, é o interesse coletivo que vale mais nessas horas.
Ah, uma questão que você apontou há pouco, aqui, logo no início da nossa conversa, falando que gostaria de mostrar esse modelo de gestão, o modelo de gestão que foi aplicado em Maringá durante sua administração, quando você pegou a cidade com dificuldades financeiras, né, a fala sua de uma cidade quebrada, e transformou no modelo de gestão. O governador Beto Richa, de alguma forma, também pegou o Estado quebrado, mas o problema é que a gente continua vendo o Estado, pelo menos a imagem que a gente tem é de que o Estado continua com problemas financeiros, inclusive. Não fica, de alguma maneira, contraditória essa posição de vocês apoiarem um candidato que tem problemas de gestão, já que vocês gostariam, na verdade, exatamente de apontar, de trazer um modelo completamente diferente desse?
Pode ser interpretado dessa forma. E na política, na vida, existe versão e verdade. Na política, ao contrário do restante da vida, a versão vale mais do que a verdade. Então, muitas pessoas vão construir versões que acharem convenientes nesse momento. Cada um vai usar um argumento diferente, aquele que lhe for mais conveniente, mas sem muito compromisso com a verdade. O que eu diria é o seguinte, é evidente que esta preocupação é real, mas o que a gente faz numa situação como essa? A gente, sabendo o caminho, só porque o outro está no caminho errado, você se cala ou você usa as oportunidades que te são concedidas para dizer, olha, tem um outro caminho. Por que você não vai por ali? Nós tentamos fazer isso. E o Ricardo participou do governo do Beto Richa e inúmeras vezes tentou, pelo menos, colocar essas coisas, porque, afinal de contas, ele tem uma articulação política e um conhecimento de causa muito grande. Mas não foi ouvido. É possível que o resultado dessa gestão faça com que eles abram os ouvidos e entendam que o caminho adotado não foi o melhor. Talvez existam outros. De qualquer forma, nós vamos ter a oportunidade de, dentro da campanha, mostrar o que foi feito aqui. E aí, de repente, alguém lá vai poder ouvir, vai poder parar e prestar atenção. E eu penso que a grandeza da atitude da gente não é se colocar numa posição de isenção, de dizer, olha, eu sei como é que faz, então deixa eu fazer. Ou a gente poder chegar e dizer assim, olha, quer ajuda? Nós podemos ajudar. Nós estamos nessa situação, neste momento, com a intenção de colaborar. E não é colaborar com o Beto Richa, com o grupo do Beto Richa, é colaborar com o Paraná, que era sempre a nossa intenção. Se o governador ganhar a eleição e fizer uma boa gestão, é bom para o Paraná. Se a gente puder colaborar com isso, por que nos negaríamos a fazer? Então, vamos levar o modelo de Maringá, se possível, para dentro da proposta do governo do Estado e, ganhando a eleição, vamos continuar insistindo para que esse modelo possa ser aprovado em nível estadual, porque eu acredito que é possível e acredito que vai fazer muito bem ao Paraná.
Ou seja, a aliança, de alguma maneira, não se dá por conta do modelo de gestão do governador Beto Richa.
Não, não é ao contrário. Como eu disse e volto a repetir, o motivo de nós termos entrado nessa disputa, mesmo sabendo que as nossas chances eram pequenas, era colaborar com o Paraná. Era apresentar uma proposta alternativa. Nós agora vamos tentar apresentar um desvio de rumo, digamos assim, para uma proposta diferenciada na gestão, e vamos poder fazer isso de dentro para fora através da presença da Cida lá, que eu acredito vai ser... A Cida é muito jeitosa e ela é respeitada pelas lideranças políticas do Paraná. Então eu acredito que haverá a possibilidade de que alguma coisa, alguma semente seja plantada.
Acha que pode ser diferente um segundo governo?
Olha, todos nós paranaenses esperamos que seja. Se porventura houver a vitória, que claro, a gente vai trabalhar para alcançar, nós todos no Paraná esperamos que haja uma mudança bastante acentuada de rumo, porque é isso que o Paraná precisa.
Falando agora sobre você, você apontava inclusive há pouco que volta com Cidadania e Sustentabilidade aqui na CBN. Mas em algum momento houve, por exemplo, chegou a cogitar que você sairia candidato a deputado federal, agora já se projeta seu nome para a prefeitura daqui 2 anos, enfim, como fica Silvio político?
Bem, veja bem, o partido, claro, tem interesse de representatividade na Câmara Federal, porque é isso que define o tempo de televisão, é isso que define o fundo partidário. Então, em abrindo mão da majoritária, o partido me pediu se eu consideraria a hipótese de disputar uma cadeira na Câmara Federal. E a primeira resposta foi não. E a razão do não é porque eu não quero concorrer com meu irmão. Eu não tenho nenhum interesse, o Ricardo tem 4 mandatos de experiência, vice-líder do governo, ele tem muito mais conhecimento do funcionamento do Congresso Nacional do que eu. Eu vou levar 10 anos para aprender o que ele já sabe. Então, eu não teria interesse de disputar na mesma base eleitoral e correr o risco de não eleger nem ele nem eu. Então, a primeira resposta minha foi não. O partido insistiu e o Ricardo foi consultado. E ele não impôs restrições. Ele disse, olha, eu vou perder 20 mil votos mais ou menos em Maringá, se o Silvio disputar, mas eu dou um jeito de compensar isso em algum outro lugar do Paraná, eu vou correr atrás de ampliar a minha base, mas eu não serei óbice para que o partido lance o Silvio candidato a deputado federal. Me surpreendeu até um pouco o desprendimento imediato dele na colocação, mas ele não se colocou como objeção. Então o partido insistiu comigo para que disputasse. O problema era que o partido precisava compor uma legenda, e aí é complicado, porque ninguém quer o Silvio Arce na legenda, porque acaba virando uma ameaça, né? Então, não é fácil de compor. Ficou muito difícil a composição, porque se a gente entra, alguém sai.
Aí, de novo, houve impedimentos. Quer dizer, da mesma forma que aconteceu para o governo...
Houve uma resistência,
também,
claro,
seu nome...
o que é perfeitamente compreensível. Quer dizer, quem está lá na cadeira vai disputar a eleição, de repente entra alguém que pode ameaçá-lo de não voltar, é evidente que não houve, assim, não foi fácil essa discussão. Mas nós precisávamos ter pelo menos a oportunidade de disputar. E, de novo, não é a insistência do partido que iria inviabilizar o processo todo. Então, conseguiram chegar a um entendimento e construir uma legenda que permite ao nosso partido disputar uma vaga ao Congresso Nacional e uma vaga à Assembleia Legislativa. E isso é que é o importante. Mais importante do que a posição pessoal do Silvio Barros, eu sempre disse isso e vou continuar repetindo sempre. Eu não estou na política por interesse pessoal, estou na política por interesse coletivo. Nessas horas, o coletivo sempre vai falar mais alto do que o meu interesse pessoal.
Prefeitura?
Prefeitura, novamente, vamos ver como se compõe o quadro. Nós não sabemos nesse momento o que acontece, como é que o quadro vai ficar, mas se entendermos lá na frente que a nossa candidatura pode ser benéfica, ela pode colaborar com a cidade novamente, eu não vou me negar a disputar a eleição. Mas confesso que acho necessário a gente oxigenar. Se nós tivermos novas lideranças, se tivermos outras pessoas que possam fazer o trabalho, que tenham um compromisso, que a gente acha que é um compromisso legítimo e que nós temos condição de apoiar, eu não estou me colocando na condição de candidato, não. Eu acho que seria a renovação é sempre saudável na política. Penso que muito dos problemas que nós temos no Brasil é justamente porque as pessoas não querem abrir mão, quer ficar lá sentado e não dar espaço para os outros. Eu penso que a renovação na política ela sempre acaba construindo, de alguma forma, coisas diferenciadas. Se não fosse assim, eu não teria entrado. Então, o que eu quero para mim, quero para os outros também.
E o que o cidadão Silvio Barros fará nesses próximos 2 anos, pelo menos?
Bom, eu estava desenvolvendo vários trabalhos de consultoria no Brasil todo, e meus clientes até me mandaram mensagens dizendo que por um lado estavam chateados, mas por outro muito felizes, porque eu retomaria os contratos. Eu tive que suspender alguns contratos de consultoria por conta da campanha, e os clientes não ficaram, assim, digamos, muito satisfeitos, porque são compromissos que eles têm também com os parceiros, né? E agora nós retomamos, então, esses contratos. Eu vou continuar essa pregação do modelo de participação da sociedade na gestão pública e no planejamento de longo prazo municipal, que é o que eu estou fazendo em várias cidades do Brasil, e vamos trabalhar também com outros projetos aqui no Paraná. Volto às minhas atividades de consultor, continuo, se tudo correr bem, com o programa Cidadania e Sustentabilidade, que agora tem convite para ir para a televisão. E eu, de repente, vou acabar encarando esse convite. Eu acho que esse é um discurso, é uma mensagem, uma pregação muito importante para a sociedade. Nós precisamos mudar nosso comportamento, e se eu tenho convite para poder atingir mais pessoas com essa mensagem, estou seriamente pensando na possibilidade de fazer isso.
Na conversa que às vezes a gente tem com pessoas que nos acompanham aqui, não é incomum escutar algum tipo de questionamento da seguinte natureza. O ex-prefeito Silvio Barros, na CBN, tem falado bastante sobre sustentabilidade e tal, mas durante a administração parece que esse discurso não conseguiu se efetivar com práticas. Esse seria, digamos, um aspecto que você analisa, talvez, que ficou a desejar? É difícil implantar sustentabilidade de fato?
Não, na verdade não é. É muito disso, às vezes, é por falta de conhecimento, por falta de divulgação da gente. Esses comentários podem ter ocorrido porque alguns projetos emblemáticos, que eu particularmente sempre defendi, e aqui em entrevista com você mesmo, deixei claro que eram algumas das minhas frustrações, eles acabaram não acontecendo, como foi o caso da implementação do Parque do Ingá, que eu tinha muito, fiz um investimento enorme lá e tinha muito desejo de ter concluído e não pude concluir. A rede de ciclovias, que a gente apresentou o projeto, e eu lamento não ter batido o pé, não ter efetivamente feito o investimento que eu gostaria de ter feito. O lixo, ninguém mais do que vocês aqui na CBN sabem o quanto eu lutei para resolver esse problema. E fiquei sozinho, houve uma mobilização enorme, e eu diria, continuo afirmando, lamentavelmente, por falta de entendimento e de conhecimento sobre a causa, as pessoas empunharam a bandeira errada. Nós vamos continuar enterrando o lixo, deixando aí para gerações futuras, lastimável isso. O mundo não precisa dessa solução, nós temos coisas mais inteligentes, mas eu fui até o final, eu defendi até o final o que acreditava. Mas essas coisas não se faz sem aprovação da Câmara, não se faz sem aprovação da base da gente. Existem preocupações, por exemplo, o fato da gente abrir as atividades do Parque do Ingá cobrando pela pista de arvorismo, cobrando por algumas atividades que iriam acontecer ali dentro, o pedalinho e tudo, embora não se cobrasse para entrar no parque, essas atividades seriam cobradas. Houve um receio de que isso pudesse ser usado negativamente pelos adversários e dizendo que o capitalismo invadiu o meio ambiente, o Parque do Ingá, e prejudicar a nossa eleição do Pupim. Então, houve a opção do grupo político de não terminar o projeto. E eu lamentei. Eu teria feito, eu teria encarado. Eu, por mim, teria encarado. Mas eu volto a repetir, gente. Esse é meu estilo. Infelizmente ou felizmente, fica o julgamento do eleitor. Eu não tomo decisões individualmente por pressão ou por vaidade. Eu sou do consenso. Eu entendo que nós temos que agir de acordo com o interesse coletivo. Eu imaginava que, na sequência, a gente conseguiria tomar essas decisões. Muita coisa foi feita, talvez o cidadão não saiba, mas todas as escolas construídas na minha gestão têm sistema de captação de água de chuva. Todas as que eu construí, as escolas e as creches. Isso é uma medida de sustentabilidade que eu tomei lá atrás. Eu também tomamos a decisão de não contratar nenhum projeto de prédio público, nem posto de saúde, nem escola, nem nada, que não tivesse certificação de sustentabilidade. Então, muitas coisas eu pude implementar. Eram decisões pessoais que a gente pôde fazer e o cidadão não sabe. Então, por não saber, aqueles emblemáticos acabam fazendo de conta que eu agi contrariamente àquilo que eu penso, o que não é verdade.
Silvio, foi um prazer recebê-lo mais uma vez.
Prazer foi meu, muito obrigado, um abraço a todos os nossos ouvintes e vamos em frente. Maringá tem a chance efetivamente de conseguir conquistar um grande espaço no governo do Estado, que aliás é mais do que merecido.